Senhor Gilson, vamos raciocinar bem. Como é que essa prática, ela acontece? Nós aprovamos um orçamento, definimos o que é o valor da subvenção. O banco toma conhecimento pela portaria do Ministério da Fazenda. Por que que o Banco do Brasil iria utilizar recurso dele ou que ele tenha recebido do Tesouro e ficar bancando, sendo que ele estava cobrando oficialmente do Tesouro? E o Tesouro não respondeu, o Tesouro não pagou. O Tesouro disse, não, a presidente tem que ser reeleita e o Banco do Brasil que arque com esse diferencial. Isso não é política do Banco do Brasil. Isso é responsabilidade do governo federal, da União, do Banco Central, da Presidente da República. Nós nunca assistimos no país acontecer o que se aconteceu com o Plano Safra. Todos os anos anteriores eles eram quitados exatamente no 31 de junho ou 31 de dezembro. Lógico, isso existe uma metodologia clara da utilização. E a última pergunta que formulo à Vossa Senhoria. Se há restos a pagar constituídos a partir de uma dívida constituída junto aos bancos controlados pela União e essa maquiagem de não lançar na contabilidade pública não caracteriza essa contabilidade criativa como fraude fiscal e orçamentária, pois essa omissão ou fraude não deixa transparente as contas públicas. Aonde está a transparência das contas públicas? Banco do Brasil bancando e o Tesouro não lançando. Obrigado.
Com a palavra, senhor Gilson Bittencourt.
Bem, eu estou considerando, senador, que nós estamos tratando de 2015. Em 2015, o que tinha de valor a ser pago em 2015 foi pago em 2015. Em relação a, de um ano, passar a dívida para o outro, pela própria metodologia, como você opera de 1º de julho até 30 de dezembro, ou 31 de dezembro, efetivamente, sempre teve, todos os anos até agora, sempre este período é cobrado no ano seguinte. Isto não vem de agora, sempre foi feito desta forma. E em relação a 2015, que é o período que está sendo colocado em discussão, não houve atraso, foi feito o pagamento, só ficou para 2016 exatamente essa diferença que foi o devido no segundo semestre de 2015. Então, no meu entender, em 2015 isto não ocorreu.
Com a palavra, senador Ronaldo Caiado.
Presidente,
eu
gostaria que a testemunha me explicasse, ele acaba de dizer, como é que foi pago se nós passamos de 2014 para 2015 e houve um acréscimo nos meses seguintes. Está aqui. O governo passou a ampliar ainda mais a dívida com o Banco do Brasil, acrescendo mais 3 bilhões de reais pelo não pagamento. Então, como é que não teve essa prática em 2015? Esses dados não são dados da oposição, não são dados do partido, esses dados são exatamente do Tesouro Nacional. É quanto a esta posição aqui que está clara. É uso indevido de um banco controlado pelo governo fazendo política social do governo. Está mais do que evidente e comprovado. Então, presidente, o que fica claro...
Essa é fácil de responder, só é prestar atenção na resposta.
Senador Lindenberg.
Gostaria que
senador
você,
Lindenberg, gostaria, por favor.
Se ele quiser entender, é agora.
Gostaria que Vossa Excelência me garantisse mais um minuto.
Mais um porque, minuto para ele.
Obrigado, presidente. Porque este assunto,
você
ele é, além do mais, ele é uma matéria reincidente. Porque veja bem, o que foi que aqui disse o auditor do Tesouro Nacional, o senhor Adriano Pereira de Paula, que fez várias vezes a cobrança, encaminhou a decisão ao secretário do Tesouro Nacional e que o Tesouro Nacional simplesmente disse, olha, a ordem é para não pagar. Está aqui, nós ouvimos isso do auditor do Tesouro Nacional, Adriano Pereira de Paula.
Para concluir, senador.
Então, para concluir, não pode o governo alegar desconhecimento e nem a utilização criminosa, tá certo, no calote que foi dado ao Banco do Brasil. Prejuízo aos produtores e prejuízo aos acionistas do Banco do Brasil. Obrigado.
A palavra, senador Gilson Bittencourt.
Não, senador, não, desculpe. Primeiro, eu acredito que não houve nenhum prejuízo nem ao Banco do Brasil, e nem aos produtores. Até porque o Banco do Brasil, ele é controlado pelo governo federal e tem seus acionistas privados minoritários, inclusive que ficam muito atentos a esta relação com o governo. E esta conta, a agricultura, não deu prejuízo. O que existe aí é uma discussão de regime de caixa e a questão contábil. O banco, na medida que ele vai passando mês a mês, ou quase que diariamente, ele vai contabilizando o que ele vai ter a receber pelo que ele está fazendo de serviço. E esta, ele vai contabilizando, porque ele tem que demonstrar onde é que está o recurso. Agora, ele passa a ser devido somente a partir do sexto mês, duas vezes por ano, quando você pega o primeiro semestre e segundo semestre. Então, não há esta diferença. Eu diria que, do ponto de vista de 2015, este aumento que houve mês a mês foi a questão contábil do banco. Mês a mês ele emprestou, tinha recurso emprestado nos anos anteriores, venceu, o saldo médio daquele mês, ele faz o cálculo e define, esta é a conta que eu vou cobrar lá na frente, esta é a conta que eu vou cobrar lá na frente. Por isso que o saldo vai crescendo mês a mês. O descontrole, eu acho que se a gente vê isso só para concluir, era na época que a gente tinha a conta única do Tesouro, quando tinha a agricultura era vinculada diretamente ao Tesouro, no que você gastava o que você queria, aí a gente não tinha controle. Hoje em dia, efetivamente, esta relação entre Tesouro e banco era muito profissional. Eu diria que não há prejuízo ao banco nessas operações.
Com a palavra, a senadora Simone Tebet, em permuta com o senador Cristóvão Buarque.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento a testemunha. Eu tenho muitas perguntas que vão ser feitas ao longo desta tarde, nas outras reuniões que tivermos, mas eu dependo de duas respostas bem objetivas de vossa senhoria, até para saber quais farei. Eu gostaria de saber se vossa senhoria tem alguma formação jurídica, é bacharel em direito, tem mestrado na área, e se alguma vez trabalhou no Banco Central?
Não.
Bom,
eu sou agrônomo com mestrado em economia e essa é a minha formação.
Eu vi um mini currículo, por isso a pergunta, senhora presidente. Eu declino, portanto, de perguntas em relação à testemunha por uma razão muito objetiva. Aqui nós estamos tratando de pedaladas fiscais, ou esse jargão que, na realidade, nada mais é do que suposta contratação irregular na caracterização de operação de crédito. E o motivo apontado, os dois motivos apontados pelo TCU em relação a este crime de responsabilidade seria que se trata de uma operação de crédito que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 36, é vedada operação de crédito entre um ente federado, no caso a União, com uma entidade que controla, entidade financeira, no caso o Banco do Brasil, e ainda a irregularidade pelo fato do Banco Central não ter contabilizado no seu balanço estatísticas fiscais essa dívida pública que chegou numa uma subdimensão da dívida pública em 40 bilhões, se pegarmos aí todas as operações de crédito feitas com os bancos públicos, inclusive a Caixa Econômica, além de uma subdimensão em relação ao resultado primário na ordem de 7 bilhões de reais. Tendo em vista o fato que são questões, uma técnica do Banco Central, que a minha pergunta seria o porquê que o Banco Central não fez essa contabilidade. Houve dolo, houve má fé, queria se esconder alguma coisa, maquiagem fiscal, contábil. E a outra seria, é ou não operação de crédito? Eu sou advogada, queria debater nesse nível, eu agradeço a testemunha, seu currículo é invejável, parabenizo, inclusive, pela exposição, mas eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Muito obrigada, senhor presidente.
A palavra ao senhor.
Eu gostaria, senhora presidenta, eu gostaria, com todo respeito à senadora Simone Tebet, que ela tem o direito de expor como ela expôs, mas nós tivemos aqui outras testemunhas que não eram do Banco Central, também não tinham especialidade na área de finanças e todo mundo perguntou. Eu acho que é um desrespeito.
Eu não desmereci a testemunha, muito pelo contrário, feliz elogio ao seu currículo, que veio numa forma resumida e por isso eu não sabia. As perguntas vão ser feitas para as próximas testemunhas. Eu estou satisfeita com as testemunhas, não quero nenhuma observação dela. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela exposição.
Com a palavra o doutor Gilson
Bittencourt. Obrigada.
Ele não quer a pergunta?
Senhor, obrigada.
O próximo orador, senador Álvaro Dias.
Senhora presidente Lúcia Vânia, eu devo destacar tratar-se de crime de responsabilidade, sim. Crime doloso, porque premeditado. Premeditado porque houve consciência do ato praticado. Houve alerta à cúpula do governo, eu já repeti isso aqui várias vezes, de técnicos do Tesouro, 2 anos e meio antes do início do processo de impeachment e 1 ano antes do processo eleitoral que reconduziu a presidente Dilma à presidência da República. Exatamente em julho de 2013, os técnicos do Tesouro Nacional apresentaram um denso diagnóstico sobre a realidade fiscal e econômica do país e fizeram um alerta à cúpula do governo, projetando um passivo de 41 bilhões na conta dos subsídios em atraso, em razão dessa contabilidade criativa que afeta a credibilidade da política fiscal. Depois, em setembro de 2013, um novo alerta. Os técnicos do Tesouro, e eu coloco isso diante do Gilson, exatamente porque ele ocupou funções relevantes na área técnica do governo e certamente tomou conhecimento desses fatos. Esses técnicos falavam em esqueletos, déficit sem perspectiva de redução, e que esses esqueletos teriam que ser explicitados, e recomendavam interromper os procedimentos irregulares adotados para acobertar o déficit, porque, na verdade, eram procedimentos que possibilitavam ao governo oferecer um cenário irreal, reduzindo o déficit primário ou melhorando o superávit primário. Essa estratégia das pedaladas foi adotada exatamente em função de o governo poder utilizar os recursos que deveriam ser utilizados para o pagamento do débito junto às instituições financeiras. Esses recursos eram utilizados para oferecer um cenário irreal de superávit primário. Portanto, houve sim dolo, porque houve conhecimento desses fatos, houve o alerta à cúpula do governo, houve, portanto, premeditação. O governo preferiu receber essa ação dos técnicos do Tesouro Nacional como uma rebelião contra os seus superiores, uma rebelião dos escalões inferiores contra os seus superiores. E esta rebelião poderia ter evitado o impeachment da presidente Dilma. Esta é a observação que eu faço inicialmente à Vossa Senhoria, querendo, evidentemente, ouvir se era do seu conhecimento esse diagnóstico de profundidade realizado pelos técnicos do Tesouro Nacional, que já sinalizavam para esta situação que nós estamos hoje debatendo.
Palavra com a testemunha, 3 minutos.
Senador Álvaro Dias, esse período já estava fora do Ministério da Fazenda, eu saí em 2011, então não participei, não tive conhecimento e nem acesso a esses documentos que o senhor está mencionando. Então, não posso comentar sobre eles.
Na verdade, senhor presidente, esse fato chegou a ser noticiado pela imprensa do país. Então, evidentemente, a presidência da República dele tomou conhecimento. Se não adotou as providências, discordando dos técnicos do Tesouro Nacional, é porque optou pela contabilidade criativa do senhor Arno Agostinho e preferiu escamotear a realidade das finanças públicas brasileiras. A utilização desses recursos criava um ambiente artificial. Me refiro aos recursos que deveriam ser transferidos do Tesouro ao Banco do Brasil com pagamento do crédito. E, obviamente, tinha o objetivo de melhorar o superávit primário. Na prática, essa manobra configura um empréstimo da instituição financeira ao ente estatal, no caso, a União Federal. E o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda esse tipo de operação. Além disso, não escriturar esses débitos caracteriza verdadeira falsidade ideológica, pois confere a falsa sensação de regularidade, o que ofende a probidade administrativa. Os bancos lançam os créditos, o governo da União não lança os débitos, e essa omissão dolosa transforma déficit em superávit. Este foi o objetivo das pedaladas.
Não. Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Dário Berger. 3 minutos.
Presidente, ele não tem que... Encerrou?
Eu entendi que Vossa Excelência não fez pergunta, viu? Fez comentário.
Eu dei a chance dele fazer a análise das minhas observações. Ok, obrigado, então, presidente.
Senador Dário Berger,
realmente são incontestáveis essas afirmações.
As afirmações de Vossa Excelência são de 2013, 2014.
Senador,
são
constatações. A palavra está com o senador Dário Berger. Dário Berger, 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, doutor Gilson, quero também expressar aqui a minha preocupação com relação a essas questões relacionadas fundamentalmente às pedaladas. Pesa hoje sobre a Presidente da República as questões das pedaladas fiscais e as aberturas de créditos suplementares sem a devida autorização legislativa. Bem, nós estamos discutindo aqui as pedaladas. E para enfrentar esse grande desafio que temos pela frente, existem duas versões para esse fato. Aliás, dizem que todo fato tem várias versões. Talvez tenha a minha, tenha a de Vossa Senhoria, e tenha outras que não sejam nem a minha, nem a de Vossa Senhoria, e que não sejam nem as dos técnicos do TCU, nem a de Vossa Senhoria. Bem, o que existe é uma diferença muito grande de entendimento entre os técnicos do TCU que expuseram aqui, que entende claramente que a operação se caracterizou como operação de crédito, e Vossa Excelência alega que entende que isso foi uma prestação de serviço. Bem, aí vem a minha pergunta. Se foi uma prestação de serviço, senadora Anastasia, subentende-se que os bancos deveriam recolher o ISS referente à operação, a essas operações. Toda prestação de serviço pressupõe-se que tenha um imposto em cima disso. E eu queria aproveitar para requerer, junto aos bancos, Banco do Brasil, o recolhimento do ISS dessas operações, se é que eles fizeram. Porque daí sim estaria caracterizado fundamentalmente uma prestação de serviço e não uma operação de crédito, que eu acredito que não deva ter. Bem, essa é uma questão. A outra questão fundamentalmente importante, que me dá a impressão de que o que aconteceu foi que o governo utilizou do poder discricionário do próprio governo de impor, vamos dizer assim, um modus operandi ao Banco do Brasil para que efetivamente ele operasse, de certa forma, os recursos necessários para saldar dívidas do governo, uma vez que não há nenhuma dúvida que o governo está quebrado, o rombo foi constatado de 170 e tantos bilhões de reais e que efetivamente, na minha opinião, se caracteriza por essa questão. Então, eu pergunto o que o senhor entende? O senhor entende que o Banco do Brasil deva ter recolhido o ISS dessa operação?